separado, amor de Deus, nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará.
Música linda com Luciana Antunes. E nós estamos no quadro Superação hoje sobre a família. Estamos com a Adriana e o Marcelo, eles que têm 3 filhos. E nós falávamos agora há pouco do Arthur que nasceu. Diz uma coisa, um dia antes do Arthur nascer, você recebeu uma bênção lá na catedral, lembra? Nós estávamos presentes, né?
Igreja lotada.
Lotada, era seu aniversário?
No outro dia.
No
seria
outro dia, então você ganhou parabéns.
O padre Crispim chamou todo mundo lá na frente, vamos lá, dá a bênção. E ele fez aquela
festa, né?
Aquela festa, porque ia nascer mais um cristão.
Isso mesmo.
E graças a Deus.
Aí nasceu.
Fortaleceu, é.
Fortaleceu
igreja,
você.
Fortaleceu, né? A igreja inteira, né?
Rezando.
Rezando e pedindo a Deus, né? E no outro dia, já estava marcado o parto.
Para que horas?
7 horas.
Da manhã?
Da noite.
Da noite? 7 horas da noite.
Nasceu
e aí?
Eu às 19h05.
Sim.
Bebezão, grande, 3 quilos.
3.560.
O pai sabe.
Sabe bastante.
Sabe. 3.560, é grande, chorou bastante. Era o meu medo que não chorasse, porque a nossa segunda filha não chorou quando nasceu, também teve um probleminha de pulmão. Eu dizia para minha, para nossa médica, se ele não chorar, você corre com ele, faz alguma coisa. Eu dizia para ela. E na hora que chorou, ela virou para mim e disse, viu? Chorou. Ele chorou, você viu que ele chorou? Falei, vi. Aí aliviou, né? Tipo, não vai repetir o que a gente já viveu há 8 anos. Que é a diferença da segunda para ele. E nasceu, fui pro quarto, daí a pouco, mais um tempo, veio para mamar. Ele não mamou. Levaram para dar o leite, porque não podia ficar, né, sem mamar. E deu uma hipoglicemia. Daí, duas horas e meia, o médico de plantão, pediatra, veio e me disse, seu filho teve uma hipoglicemia, ele está bem mal, assim. E foi para a UTI, é grave. Ele me disse assim, é 5 da manhã do outro dia. Liguei para o Marcelo e falei, olha, nosso bebê já foi para a UTI. Ele falou, não, você deve estar de brincadeira. Onde isso? Larguei o menino bem, gordinho, corado.
A enfermeira trouxe ele no corredor, tá, meu irmão estava presente, até peguei ele no colo, meu irmão pegou, ele chorando ali, coisa mais linda, perfeito. Aí foi pro berçário, aí saí com meu irmão, Adriana ficou lá, né, acho que a sua mãe que dormiu contigo aquela noite, né? E eu saí com ele e as crianças dele e as minhas para comemorar. Fomos jantar para comemorar e tal. Falei, graças a Deus, eu comentei com ele. Falei, não aconteceu o que aconteceu com a Emanuela, né? Eu tava preocupado. A Emanuela também teve um período que ficou e praticamente ficou na UTI também, né? E quando a Adriana me liga às 5 horas da manhã dizendo que me indo para UTI, falei, não pode. Falei, tá de brincadeira. Aí eu fui voando lá para o hospital, realmente era grave.
Muito grave.
E o que que era?
Foi o primeiro dia, segundo dia, ele não reagia, o pulmão não abria, ele não conseguia respirar sozinho. E o coração, então a pressão, eles chamam, a pressão muito alta do pulmãozinho não estabilizou na hora que nasceu, que é o que acontece com as crianças, estabiliza, tipo, ele começa a viver sozinho. Já a mãe não vive, não é mais a mãe quem respira, não é mais a mãe quem
E caminha.
Que caminha por ele. Ele vai caminhar sozinho e ele não conseguiu isso. Não tinha força para isso. E aí, era uma segunda-feira quando ele nasceu. Na terça foi para UTI. Na quarta foi piorando. Eles diziam, é grave, esse menino não reage. Ele não, tudo que foi feito, já está... Os medicamentos, que seria normal para uma criança quando o pulmão não está maduro, que eles falam, né? Quando o pulmão não está pronto, já de ter voltado, mas ele não voltou. Os aparelhos já estão no máximo de ventilação. Não posso colocar mais ventilação, porque pode estourar, né?
Sim.
Estou falando de termos populares assim, para... Pra gente entender.
Exato.
Que eu não sei termos técnicos também, não sou médica.
E nem é bom falar, porque as pessoas entendem mais popularmente, né?
E a ventilação já está no máximo, a gente não pode aumentar. Marcelo pode me ajudar se tiver algum detalhe aqui. E na quinta-feira, eu ainda estava internada, a médica não queria me dar alta, até que se resolvesse, né? Eu tinha, assim, pra mim... Falava, não, ele vai sair. Ele não vai ser nada. Vai ser uma coisa passageira, né? Mas na quinta-feira, já no terceiro dia de vida, ele teve uma parada cardíaca. Era umas 9:30 da manhã. E foram chegando os nossos amigos. Lá no hospital, a família e todo mundo. A hora que eu cheguei na UTI...
Aí nós entramos junto, eu e a Adriana. Olhamos na incubadora... Nós vimos ele morto. Ele estava todo roxo, a boca roxa, a unha, aqui em volta do olho já roxeando. E o médico falou, é muito grave, ele está com um coquetel de 15 medicamentos em volta, não reage. E só temos que esperar agora o que o pior, ele falou. Vocês rezem, mas não esperem muita coisa. Aí aquilo, para nós, você vai lá embaixo, né?
Desaba, né?
Desaba, né?
É, a parada cardíaca, o médico virou para mim e falou, mãe... Não vai vingar. É assim, ele falou bem, eles não tem que esconder nada mais, né? Ele não se esconde, é a verdade, você está vendo também. Vê o seu filho todo roxo, morto, né? Voltou, ele disse para nós, eu usei 5 vezes a mais da dose que eu podia ter usado de medicamento para reanimá-lo.
Adrenalina, né?
É, mas não... Ele só aceitou porque ele é um bebê grande. Tudo era assim. Ele está reagindo porque ele é um bebê grande. Ele tem estrutura para aguentar isso tudo. E foi. A outra médica, que são vários médicos. Aquele dia tinha cardiologista, não sei quantos que foram, porque achava que ele tinha uma cardiopatia por ser muito grande. Né? Não, médicos, né, descartaram toda a possibilidade de ser uma cardiopatia. E aí a parada cardíaca, aí a médica me disse, olha, os rins já paralisaram, o rim já parou, o coração já pode, a qualquer hora, pode vir novamente dar uma parada cardíaca, porque os rins já, né, já estavam já parados. Ela me disse, só questão de horas.
Ele poderia entrar em falência múltipla dos órgãos, né?
Como
paralisou os rins, em questão de horas e tal. E começamos a rezar, né?
Aí na época eu lembro que vocês, o pessoal rezava muito, né?
Rezava. Muito. Na sala de espera, ao lado do hospital, lá dessa sala da UTI, tinha uma sala de espera até a céu aberto. E fazia frio, né? E as pessoas ali, os nossos amigos das equipes, a nossa família.
O setor
de Dourados, ali e rezando. E rezando o terço e clamando e o padre Leão entrou e batizou. Nós pedimos, claro, o batismo, se ele já tinha tido, né, uma parada cardíaca, que ele tivesse o batismo.
A situação,
né,
dele era tão grave que eles estavam pensando em deixar o padre batizar, pôr a mão nele, que não podia. Ele não poderia ser removido nem um metro, né?
E o padre precisava de... Pelo menos uma gota
de água
na testa, no corpo dele, na testa dele. E o médico virou para nós, ele não é viável isso agora. O médico nos disse, não é bom, não seria bom que isso acontecesse. Mas a médica também pegou e falou, vamos fazer então o batismo. e batizou.
E aí?
No outro dia...
É, assim, quando o padre batizou, né, aquilo que eu contei no testemunho, o padre batizou ele muito tranquilo. O padre Leão, ele deu muita força para nós naquele momento. Porque ele batizou, olhou para nós, falou, a situação dele é gravíssima. Falou, vocês rezem, tal, mas pode ficar tranquilo. É, ele vai sobreviver. Falou, embora aconteça alguma coisa de errado, falou, esse filho não é de vocês, é de Deus. Deus está emprestando para vocês... E ele, se ele tiver que retornar a Deus, vocês vão ter que se conformar com isso daí. Mas pode ficar tranquilo que ele vai sobreviver. Ele falou assim numa certeza tão grande que aquilo me deu força, sabe? Aí nós começamos a rezar. Ele falou com um semblante muito bom e até deu um sorriso, né, amor?
É.
Até comentei com a Adriana depois. Falei, que força que ele deu aquela hora pra nós, né? Parece não. Deus
falou com ele.
Falou com ele aquela hora, certeza.
As entendeu? Mãos dos sacerdotes, né?
A gente tem que acreditar,
essas bênçãos na nossa
né?
vida, né? E tinha lá fora, tava o padre Crispim, tava o padre Rubens, e fora os outros.
Padre Pedro, tava todos os padres.
Vocês são da paróquia Nossa Senhora de Fátima, pertence às equipes Nossa Senhora, e aí nessa época só vai aumentando o tamanho da família igreja.
Não, e foram fazendo missas simultâneas no mesmo dia, em todas as paróquias. E o povo rezando, e a força da equipe, que, por isso que eu falo, as equipes são maravilhosas, unindo em oração, é tudo na nossa vida, entendeu?
E o sinal que a gente precisava é que ele fizesse uma gotinha de xixi.
E fez?
Da quinta pra sexta, né, de um dia pro outro, ele fez. A hora que eu cheguei, na primeira visita da manhã, na sexta-feira, a enfermeira falou, você nem acredita... Ele fez uma gotinha de xixi, quer dizer.
Isso é muito bom, né?
É o sopro de vida.
Que
né?
coisa,
né? Era o sopro de vida que.
Ela falou assim: isso é muito bom. Vocês podem perceber que agora ele vai reagir.
E aí, o que aconteceu?
Aí teria que fazer a diálise. Dializar. Pela graça de Deus, um aparelho que ia fazer na própria UTI, né? E foi feito a diálise dele dentro da UTI. Que não, ele não podia ser removido. A situação que ele estava, ele virou assim, era uma bolinha inchada. Ele quase que dobrou de tamanho, de volume.
Meu Deus.
Para explodir mesmo, assim, era uma coisa... Quem via, porque só via quem... Só Marcela e eu que entrávamos, né, da família. E quem via falava, gente, né, como que tá ali ainda? Mas a força dele era tanta de viver o que ele passava para nós, né? Claro, todo entubadinho, todo entubado, né, ali. Eu pegava na mãozinha dele, Marcelo também. É como se, parece que ele falando conosco, mãe, né, pai. E a gente já não chorava mais. Já não chorávamos mais.
Nós combinamos em não chorar na frente dele, até para dar força, né? Eu chorava depois tudo que tinha que chorar, mas na frente dele não. Aí a gente dava força para ele ali, principalmente a Adriana. A Adriana pegava na mão dele... Falar, filho, agora depende só de você. Falou, é você e Deus. Falou, o que nós podemos fazer é rezar. Falou, agora você se apega, quando a coisa apertar, você corre pro colo de Nossa Senhora.
Falou. Que coisa linda, né?
É. A história...
E ele correu?
E ele correu.
Correu? E aí, o que aconteceu?
A imagem da... falar de Nossa Senhora para nós é... Um amigo me ligou. Vou contar a história toda, porque né, dá para contar. Ele, da equipe, ele disse, ele não estava aqui, estava cuidando da mãe fora, e ele me ligou e falou, olha, eu já comprei a imagem dela, de Nossa Senhora de Fátima, para o Arthur. E aí, falei, tá bom, e você coloca na incubadora, mas eu nem sabia que podia levar a imagem e colocar dentro da incubadora. E aí eu perguntei para a enfermeira, se podia, ela falou, pode, mas tem que ser bem pequenininho. E eu não falei pra ele que podia ser pequena, se não podia, e ele trouxe a imagem, era bem pequena.
E aí coube lá.
E coube, e aí é o que a gente falava. No dia que a médica me disse
não, aquele
que não
dia, tinha mais gente... Por coincidência, ela esqueceu. A enfermeira, vou citar nomes, né? A enfermeira chegou e falou, por que você não traz uma imagem e coloca aqui dentro, né? Da incubadora. E naquele dia tava com a imagem lá para colocar. Tudo coincidência.
A providência. E assim foi. A gente falava para ele. Eu falava, nesse dia que ficou mais grave, eu disse para ele: meu filho, mamãe, vai embora, vou embora, fico, venho aqui só 3 vezes por dia, meia hora cada vez. Quando você for mamar, que era o leite que eu tirava, né, meu, que deixava para ele se alimentar pela sonda, né, e dizia para ele, você vai pro colo de Nossa Senhora para mamar. Você vai pro colo dela. Corre pro colo dela e lá você vai mamar. Porque eu dizia para ele no ouvidinho dele, o sangue que corre nas veias de Nossa Senhora correu nas veias de Jesus. E esse sangue que Jesus, de Jesus que vai te curar. Esse sangue que vai te libertar de tudo isso que você está vivendo aqui.
Tá. E o que aconteceu? Porque o nosso tempo está correndo. O que aconteceu com o Arthur? Ele se recuperou? Passa para essa parte. E como é que está o Arthur? Conta para nós.
Ele está bem, né? A luta continua, né? Porque...
Mas ele ficou quantos dias no hospital?
28 dias.
28 dias. Ele saiu bem?
28 dias. Saiu.
Tá.
Saiu.
E como que é o nome da doença, no caso? Existe?
Ele tem uma paralisia cerebral, né?
Certo.
É congênita, né? Foi comprovado. Ele nasceu com essa deficiência, né? Ele tem o cérebro dele, ele tem uma casquinha da parte do cérebro que funciona, né? Aí a parte neurológica central dele praticamente não, é inerte, né? Ela não funciona. Então, como o cérebro tem essa plasticidade, esses estímulos que nós temos que dar nessa parte que vamos dizer assim, que restou do cérebro dele, né?
E que estímulos são esses? Tem que conversar, é isso? Ele dá cada
muita conversa, muito vídeo, muita informação.
Para ele?
Fisioterapia todo dia, fonoaudiologia 3 vezes por semana, terapia ocupacional, entendeu?
E muita conversa. Tudo que a gente não conversou, talvez, com as meninas, né? Com as outras filhas, claro, porque a criança ela vai se desenvolvendo naturalmente, com o meio. Você lê, você reza, você ensina a rezar, você conta uma história, dentro, né, de normal.
Uma normalidade.
E com o Arthur a gente aprendeu que tudo tinha que ser dobrado, triplicado, né? Tudo é assim, mas a gente foi aprendendo isso. 1 ano e 3 meses, 28 dias de UTI, né? Você vai lendo, escuta uma mãe, porque são N histórias de mães com esse caso, com outros casos... E você vai aprendendo a lidar com essa situação.
E você comparando o caso do Arthur com outros casos, você passa a ver que o problema dele é tão pequeno, porque você vê casos tão assim, né?
Mas você disse que essa doença quase que não sobrevive, né? Você disse,
não sobreviveria. Não isso, sobreviveria. O médico...
E o que aconteceu? Foi um milagre que aconteceu?
Diagnosticou. Milagre, com certeza. Milagre comprovado.
Ah, é?
Milagre de Deus comprovado cientificamente, porque o que deu na ressonância... Segundo passaram para nós, os médicos, lá em São Paulo, nenhuma criança sobreviveria.
Certo.
Ele tem uma má formação.
Uma má formação.
É uma má formação. Porque ficou, é erro médico. Não foi erro médico. Ele tem uma má formação e essa má formação levou a essa paralisia cerebral, que é grande.
Certo.
Né? Que é muito grande. Mas... Essa superação dele...
Como é que tem sido? Quais são os sinais que ele está tendo?
Ele está assim... ele é uma criança de 1 ano e 3 meses... Que não rolou... Mas que agora senta.
Que legal!
Que agora está aprendendo... Que tudo é aprender, sabe, Osair? Tudo é aprender. Está aprendendo a engatinhar. Então, a comer... Ele aprendeu a comer e ele come normalmente. Não precisou de sonda para alimentar... Né, que é comum em crianças com
esse problema.
Com paralisia. Ele come comidas sólidas, sem ser pastosas, assim. Então ele come bem e gosta de comer. Então.
Show pai.
Ele é uma criança que. Puxou o pai. Uma criança que sorri, que quando a gente reza com ele, ele.
Ele entende?
Ele entende. Porque acho que ele escutou tanto isso, tanta oração naquela UTI e na vida, assim, que quando a gente começa a rezar com ele, ele interage conosco na oração.
Que bênção, hein?
É muito isso interessante.
Isso é interessante. A gente rezava muito magnífica com ele na incubadora. Ave Maria é um magnífico. Você começa a rezar com ele, ele parece que desmancha, assim, sabe?
É.
Fica molinho e dá aquele sorriso e fica olhando pra gente.
Que bonito,
é
né?
Gratificante.
Agora, diz uma coisa. para enfrentar um desafio desse, qual que é o papel da igreja que entra aí para vocês dois?
Fundamental, né?
Se vocês não tivessem na igreja, fosse um casal que vivesse solitário, tivesse, não tivesse essa comunidade, como que seria? Lógico, vocês têm a família de vocês, seu Toninho, mas a família é muito maior, né? Então, como é que seria sem essa família?
Acho que primeiro viria revolta, se não tivesse Deus. Porque a gente escuta muito, por que comigo? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Né? Mas nós, não.
Muitas pessoas que não têm Deus, a gente percebe que quando acontece isso com o filho, ele não é que ele tem vergonha de aparecer, é uma revolta mesmo. Não é que ele ignora, ele não aceita, entendeu? Não tem aquela aceitação. E você com Deus tudo é diferente. Para nós foi o maior presente que a gente poderia ter ganhado, porque nós estamos aprendendo muito com o Arthur. E a dependência não é ele depende de nós. Nós dependemos dele, entendeu? Então, você passa a valorizar muito mais as coisas pequenas da vida. As coisas simples. As coisas grandes já não têm tanta importância. Isso aí é consequência da vida. Se você tiver que conquistar, tudo bem. Agora, o que é que a gente se preocupa com o Arthur? Dele ser feliz. Só isso. Aquele sonho que você tem dele ser... Que todo mundo tem, que lógico, isso é natural, que seu filho seja carregue um DR atrás do nome, ou seja alguém, uma pessoa importante. Para nós, a gente quer que ele seja feliz. Seja feliz que ele brinque, que ele vá ao parquinho, que ele jogue bola. Isso para nós é suficiente.
Você perguntou da igreja, Marcelo. Bom, para nós a igreja nos carregou e nos carrega. A igreja são as pessoas, são todos os nossos, né, colegas, amigos de comunidade, de convivência. E a gente se sente assim, carregados de longe, das pessoas de longe, de perto. A gente sempre encontra as pessoas e fala, eu rezei por ele, eu escutei a história dele, eu vi você grávida e depois fiquei sabendo... Então, assim, a gente se sente acolhido, afagado por essa mãe, igreja, pelas pessoas, né? Então, eu acredito nessa intercessão, em tudo que a gente viveu. Se não fosse todos os nossos amigos e todo esse fervor que ocorreu nesse período com ele, eu acredito que talvez a gente não teria se sustentado.
Não teríamos, não teria base para isso, né? E eu digo até mais, eles levam o nome de crianças especiais, né? Eles não são crianças especiais, são crianças divinais. Porque você passa a conviver com outras crianças que também têm problemas, né? Alguns físicos, alguns de neurológicos, né? E você passa a perceber que eles têm eles são muito íntimos de Deus, sabe?
Eles transmitem, né?
Diferente, eles transmitem uma coisa muito boa.
Tá certo. Tem alguns recados. A pessoa diz, esse é um verdadeiro milagre ao Espírito Santo no batismo. Por tudo isso que a nossa igreja, muito sábia, concede batismo às crianças. Rosângela Simon, parabenizando.
Um abraço, Rosângela.
Também a comunidade, como Cristo... Minha professora Apaena, como cristã, mãe professora Apaena, ela é da APAE, né? Agora entendi. Estou muito edificada com o testemunho. Lembra que nós conversamos sobre isso antes de começar?
Sim.
Ela também tem. Está na APAE, né? Criança. É a Karen, do casal. Ela é o testemunho do casal. Ela manda um beijo para vocês.
Ah, muito obrigada.
Karen, obrigado. Muito obrigada. Ou trabalha com crianças... especiais,
são,
né?
Especiais.
Exatamente.
Elas quem são, né?
É outra coisa que eu queria parabenizá-la. Hoje é dia dos professores, mas quero parabenizá-la também, os profissionais dessa área, os fisioterapeutas, os TOs, os fonoaudiologistas, todo
os
mundo que está nessa hora. Hoje
é
dia dos professores também, que eles ensinaram esse povo a trabalhar também.
Isso mesmo. Né? Formou, né?
Eles são fantásticos, são realmente pessoas com dom divino.
Certo. Adri e Marcelo, vocês são admiráveis. Parabéns por tudo. O Arthur, coisa linda. Em especial, sem dádiva, uma bênção de Deus. Beijo do Ministério da Graça de Deus, paróquia Nossa Senhora de Fátima, é isso? É teu ministério?
Povo amado.
Ô, pessoal de Deus, um abraço.
Um abraço.
Obrigada. Bom, aqui são esses os recados que mandaram para vocês. Eu gostaria, sim, de agradecer. Que bom que vocês tiveram a coragem. Nunca falaram na rádio, mas vocês viram que não existe segredo para falar na rádio, né? Muito tranquilo, não é verdade? Foi ou não foi tranquilo?
Você nos deixa à vontade e o Elton também.
Então, a gente está aqui para receber vocês e as pessoas que vêm aqui. E eu gostaria que vocês dissessem uma mensagem para as famílias. Porque muitas vezes elas se encontram assim meio desanimadas, por terem crianças com problemas, né? São especiais. E vocês encontraram força em Deus e na igreja, nas famílias. E o que é a mensagem que vocês deixam?
Bom, da minha parte eu quero dizer às famílias que passam por isso, que estão passando por isso, que nós estamos passando, que não desanimem nunca. Sempre acreditem em Deus e tenham muita fé. E que a família sempre vai ser a base de tudo. Que nunca abandone seus filhos. E principalmente crianças especiais, que realmente elas deem uma atenção especial, porque elas vão aprender muito com isso e vão ser muito edificadas.
Obrigado, Marcelo, parabéns aí, tá? Pela fé. E a Adriana, muito obrigada, Adriana, também, a sua mensagem às famílias.
Obrigada, Osair. A gente agradece mesmo esse momento, essa oportunidade de mais uma vez, né?
Sim.
De falar desse milagre de Deus na nossa vida.
Falamos na jornada, né?
Falamos na jornada. Sim. Esse milagre de Deus na nossa vida e na vida da nossa comunidade, na vida da nossa igreja também, que a gente acredita que essas crianças ou os filhos, né, de maneira no geral, eles nos levam para Deus. Os nossos filhos nos levam para Deus. Como o Marcelo falou, a gente se sente dependente não só do Arthur, mas também das nossas filhas, porque com eles a gente procura sempre ser melhor, estar em Deus para conseguir educá-los, para levá-los também a Deus. E essa é a mensagem que eu deixo para todos, que a gente não desista, que as famílias não desistam dos seus filhos, das suas famílias, que cada um carregue no coração, né, essa certeza de que Deus é mais nas nossas vidas, esse amor que nós sentimos, cada um tem certeza que tem N histórias, testemunhos de vida e de milagres, né, espalhados por Dourados e, né, e muito mais. A mensagem que eu deixo é essa, ser família em Deus é muito bom.
Tá certo. Muito obrigada, então, Adriana e Marcelo. Parabéns pela força e pela coragem. Nós vamos tocar uma música agora. Qual que é a música? É Milagre?
Sou Milagre.
Sou Milagre. Quem canta? Banda Louvor e Glória?
Louvor e Glória.
Vai pra família toda, tá?
Obrigado,
e um abraço no Arthur. E ele é um guerreiro, tá certo?
Nós vocês também. Nós agradecemos vocês. Muito obrigado.
Ok.
Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.